Hubcast, nosso encontro de impacto.
Olá, ouvintes! Estamos em mais uma edição do Hubcast, nosso encontro de impacto. Eu sou a Natália Teichmann, gerente de projetos e programas do Impact Hub Brasília, e desejo as boas-vindas para mais um bate-papo de impacto. E para quem está apenas me ouvindo e não me vendo, eu vou trazer aqui uma prática importante relacionada à inclusão, que é a autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, eu estou com os cabelos presos hoje, um cabelo mais castanho avermelhado, estou usando um óculos bem grandezinho, que ocupa bastante do meu rosto. Estou muito sorridente aqui, porque estou muito bem acompanhada. Então, assim, já introduzindo essa prática de autodescrição para quando eu chamar as meninas também, né? E antes de eu passar a palavra para elas, para vocês conhecerem melhor as nossas convidadas, eu vou só contextualizar. Nós vamos começar o episódio, então, explicando a abordagem. Hoje o Hubcast vai falar sobre os desafios de empreender a partir de regiões em maior vulnerabilidade social. Então, nós convidamos dois empreendimentos de impacto que estão participando de um programa promovido pelo Impact Hub Brasília, que é o Decentraliza, e que é um programa que é promovido com o apoio do Instituto Sabin. E esse programa é uma jornada empreendedora de 6 meses para fortalecer iniciativas que atuam com impacto social nas regiões administrativas do Distrito Federal com menor índice de renda per capita. Então, furando a bolha ali do centro financeiro e de negócios das cidades, o Decentraliza traz um pouquinho dessa abordagem. E para falar comigo, então, eu tenho aqui a Mayara Gualberto, representando a Tronic, e a Gabriela Cury, representando a Bandeira. Primeiro, Mayara, se você pudesse se apresentar e também se autodescrever para os nossos ouvintes.
Olá, ouvintes. Meu nome é Mayara Gualberto, eu sou da Tronic Soluções e Resíduos Eletrônicos. Também, né, para a inclusão, eu vou dar uma breve descrição como eu sou. Sou uma mulher negra. Estou de batom vermelho, meio vinho, tenho os cabelos afro, né, bem black, e estou com a blusa marrom. E é um prazer estar aqui participando desse podcast.
Obrigada, Mayara, muito bem-vinda. Gabriela, pode se apresentar e se autodescrever também, por favor?
Oi, pessoal, primeiramente, obrigada pelo convite. Me chamo Gabriela Coury. Sou engenheira ambiental de formação, estou aqui representando a Bandeira. E para a questão da autodescrição, né, eu sou uma mulher, estou de cabelos pretos, amarrados, também uso óculos, estou com uma blusa branca, e é isso.
Maravilha, meninas, muito obrigada. Bom, então, sem mais delongas, vamos entrar na nossa discussão. Enfim, eu já queria entrar falando, conversando com vocês. A gente sabe que boa parte dos empreendedores no Brasil, especialmente os empreendedores de periferia, começam a jornada empreendedora mais por necessidade do que por um sonho. Não é que a pessoa tinha aquele sonho desde pequenininho de ser um empreendedor, às vezes a pessoa empreende porque é a alternativa que se encontra ali num mercado que muitas vezes não traz as condições necessárias para a inserção formal de todos os indivíduos aí, né, na sociedade. As pessoas empreendem, o brasileiro faz bastante disso, né? E aí eu queria passar para vocês para perguntar, esse foi o caso de vocês com a Tronic e com a Bandeira, ou vocês não, já tinham esse sonho desde pequenininhas que vocês concretizaram, estão concretizando através dos negócios de vocês? Mayara, vamos lá, você primeiro.
Primeiro, o sonho não era meu, o sonho era do meu pai, né? Então, a Tronic, ela foi criada a partir dos sonhos do meu pai era catador, né, de resíduos numa cidade mineira. Então, foi através do sonho dele e eu comprei o sonho dele. Já a parte de impacto, sim, a gente já tinha uma noção desse impacto, porque a partir do momento que os catadores fazem a coleta, entra sim a necessidade de complementar a renda, que era o caso do meu pai é aposentado, ou por necessidade realmente de sustentar a família. No meu caso, eu vi impacto porque eu tive informação sobre a ISO 14001, né, que é sobre o meio ambiente, e eu vi oportunidade em cima do sonho, né? Então, era um sonho e a gente começou a tirar do papel. Então, o meu pai, ele sempre teve, sim, ele sempre passou para nós sobre o impacto ambiental. Então, desde criança, eu já faço a separação dos resíduos. Desde criança, eu não jogo lixo, um papel de bala na rua, porque esse é o impacto lá na frente de uma enchente, né? Então, assim, nós já tivemos, desde criança, a gente já foi ensinado qual seria o impacto ao meio ambiente da forma da gente tratar os nossos resíduos.
Então, a partir do sonho do seu pai, ou dessa visão do seu pai, é que a Tronic nasceu, é isso?
Isso mesmo.
Então, apresenta um pouquinho da Tronic agora, já que você deu esse contexto super, super pessoal, né, para o teu negócio. Traz e apresenta de novo, então, o que a Tronic faz?
A Tronic, ela faz a coleta de resíduos eletrônicos, né? O que é hoje os resíduos eletrônicos? É tudo que você utiliza eletronicamente. É um fone, é um celular, é, no caso, uma batedeira, que quando elas são danificadas e você não tem mais jeito, não tem mais conserto e você não sabe o que fazer. Então, hoje, as pessoas elas guardam em gaveta todos esses eletrônicos, né? E elas não sabem aonde descartar. E quando a incomoda, ela simplesmente coloca para o lixeiro levar, impactando, no caso, os rios, impactando, no caso, a contaminação do meio ambiente, né? O impacto é grande, porque os resíduos eles têm, possuem componentes químicos perigosos à saúde, não só à saúde da pessoa, mas também ao nosso meio ambiente. Então, a Tronic ela vai até você, né? E o foco da Tronic é a comunidade, é a periferia, é levar até a periferia o conhecimento através das palestras, é levar até a periferia o container, levar até ela a coleta de casa em casa e dar a destinação correta através da reciclagem para os nossos parceiros. Isso que a Tronic faz.
Maravilha, Mayara, obrigada. E eu vou passar agora, então, para a Gabi. Gabriela, conta para a gente, então, como foi a sua história empreendedora com a bandeira, se foi uma ambição desde pequenininha empreender ou se foi uma oportunidade ou uma necessidade específica que te levaram aí para esse caminho.
Beleza, Natália. Então, no meu caso, eu sempre tive vontade de empreender em um negócio de impacto social, assim que eu descobri esse nicho de mercado, né? Geralmente, a gente entende que empreender é você ter uma empresa convencional, mas quando você trata de propósito, né, e você quer fazer algo a mais pela sociedade ou pelo meio ambiente, isso se fortalece, né, e se fortaleceu quando eu descobri essa definição mesmo, né, esse nicho de mercado. Então, desde a universidade, não digo desde pequena, mas desde que eu entrei na UNB, né, eu me envolvia em projetos que me fizeram ter mais certeza do que eu queria, né, que seria realmente poder empreender para famílias em alta situação de vulnerabilidade, né, e de baixa renda. E aí, principalmente na área de habitação, que é a área que a empresa atua hoje. Que a bandeira atua hoje. Então, é um nicho de mercado com muitas possibilidades de atuação, né? Muito trabalho a ser feito para a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vivem nas periferias. Então, eu costumo dizer que o início da bandeira foi mais uma questão de propósito do que não se resumiria, né, somente à vontade de ter um negócio próprio. Ela vem muito através do propósito que a gente teve, tanto eu quanto as minhas sócias que compartilhamos, né, desse ideal de melhorar a parte habitacional aqui de Brasília.
Maravilha, gente. Então, me diz assim, vocês empreenderiam se não tivesse o fator impacto nos negócios de vocês, ou ele é realmente determinante? Não existe opção de empreendimento para vocês hoje que não seja aliado ao impacto?
Por eu ter essa consciência ambiental, sim, eu não empreenderia se não tivesse impacto ambiental. E hoje as empresas, os empreendimentos que não possuem estão não obrigados, mas estão tendo que se direcionar ao impacto, né, ao negócio de impacto, através da sua ESG, através do gerenciamento de resíduos. Então, estão chegando um momento que não só os empreendedores pequenos, mas todos os empreendedores estão tendo que se adaptar a incluir no seu negócio o impacto, né? Social, o impacto ambiental, de alguma forma, algum impacto que faça diferença na sociedade.
Eu compartilho bastante do que a Mayara falou, assim, acho que acredito que hoje qualquer negócio, mesmo sendo uma empresa convencional, não vai para frente sem ter o impacto atrelado, né? Então acaba que realmente os concorrentes, toda a concorrência que está olhando por esse lado de impacto positivo social e ambiental, acabam tendo maior visibilidade tanto de investidores quanto de parceiros e até mesmo dos clientes que têm e sentem, né, isso como um diferencial em uma empresa que vai fazer alguma contratação, enfim, vão consumir de uma empresa que tem essa visão. E isso mesmo em áreas periféricas, né? As pessoas já estão com esse ideal, acham muito interessante quando ouvem qual é o nosso propósito, entendem, e isso tem toda a diferença no momento da contratação em comparação a outros concorrentes, por exemplo. Então, acho que qualquer outra empresa também acaba envolvendo essa questão do impacto dentro do seu core business, né?
Legal. Isso traz um ponto que eu já queria puxar com vocês, que é essa questão do diferencial ou do mais um fator para se levar em conta, né? A gente sabe que empreender nem sempre é fácil, empreender às vezes exige muito, e, aliás, sempre exige muito dos criadores dos seus negócios, das suas ideias, que empreendam muito esforço ali na realização, na consecução dos objetivos do seu negócio, né? E muitas vezes eu sempre recebi, eu sempre vejo as pessoas perguntando, ah, mas se você tiver que optar por um propósito sobre o lucro, isso não vai gerar mais um peso no seu negócio, isso não vai gerar mais um fator dentro do negócio que vai dificultar com que você tenha o retorno positivo e consiga fazer a manutenção do seu negócio? Vocês já vivenciaram essa escolha difícil de ter que priorizar o impacto sobre o lucro e como que foi isso para vocês?
No meu caso, o lucro é consequência, né? Mas eu aprendi com as mentorias que eu não preciso pensar só no impacto, que eu posso também ganhar dinheiro distribuindo impacto pela sociedade.
Justo. Aqui na Bandeira a gente conseguiu participar da aceleração da Artemisia, né? E o propósito que eles dizem muito sobre o negócio de impacto é entre o lucro e o impacto social propriamente dito, né? Por que não escolher os dois? Então, é uma coisa que sempre fez parte desde quando eu quis abrir um negócio de impacto social na área de habitação, é uma coisa que eu sempre tive em mente. Então, aqui a gente não... É claro, em alguns momentos a gente precisa priorizar o impacto porque a gente está lidando com pessoas com baixa renda, né? Então, o nosso negócio, como é vender reformas para a população de baixa renda, em algum momento a gente tem que diminuir o nosso lucro para que a pessoa consiga contratar. Mas a gente não deixa isso de lado, até porque isso potencializa o impacto que a gente quer trazer à sociedade. Então, se a gente conseguir manter a empresa viva e sustentável, a gente consegue continuar atendendo essas pessoas e entregando para elas o serviço que elas precisam também, né?
Isso aí. E vamos ser sinceros, né, gente? Gerir qualquer tipo de negócio envolve fazer escolhas, às vezes, que você prioriza a satisfação do seu cliente em vários sentidos e não está necessariamente atrelada a lucro e propósito, né? Às vezes você tem que tomar em qualquer tipo de negócio a escolha que é, não, eu vou investir mais nesse momento e deixar o meu cliente sair feliz, do que talvez priorizar o meu lucro ali e deixar um cliente insatisfeito que vai sair falando mal da empresa, né? Então é muito legal vocês trazerem um pouco dessa visão de que não precisa ter uma escolha, não é uma escolha, é simplesmente as duas coisas estão sempre ali na balança. De vez em quando você toma uma escolha pelo bem do seu negócio, mas nunca é uma escolha entre lucro e propósito no fim do dia, né? Então, isso é muito legal de saber. E vocês duas trouxeram muito na fala de vocês essa questão do o quanto esse conceito de impacto já estava dentro de vocês desde, muitas vezes, a juventude, universidade, ou na criação paterna e materna, aquela questão de empreender olhando para as mazelas sociais e como solucionar isso, né, através dos negócios de vocês. mas a gente observa que esse conceito de negócios de impacto, ele nem sempre é tão difundido quanto a gente gostaria. Muitas vezes, quando a gente vai iniciar um programa para falar sobre isso, para muitas pessoas que estão se inscrevendo, é a primeira vez que elas estão ouvindo falar desse conceito, desse contexto. Eu queria saber para vocês como foi o primeiro contato com isso, e especialmente nas comunidades, nos bairros que vocês vivem, especificamente nas regiões administrativas. Vocês são o único empreendimento de impacto ou não? A coisa está rolando solta aí e a gente é que precisa realmente estender os bracinhos muito mais longe.
Tive dificuldade, tenho dificuldade ainda, porque quando eu falo do meu negócio, as pessoas não entendem o que eu faço, né? Porque elas não estão acostumadas, elas não conhecem, e porque não temos em Brasília, né? Essa disseminação desse negócio de impacto, principalmente nas periferias. Então, meu maior gargalo foi justamente a divulgação, justamente levar a informação à área periférica sobre este negócio, né? E as vantagens deles, né? Os benefícios que eles vão ter tendo essa parte de ambiental, de não jogar seu lixo em qualquer lugar, principalmente o lixo eletrônico. Então, foi realmente, para mim, foi um desafio. Está sendo um desafio levar essa informação, né, à periferia.
Mas está rolando, está acontecendo.
Está acontecendo. Está acontecendo, está todo mundo conhecendo, através das conexões, através de palestras, através, no caso, dos workshops. Então, as pessoas estão, sim, conhecendo aos poucos, né, devagarzinho. As pessoas estão, sim, conhecendo e entendendo. E até porque a mídia começou também a entender que precisa... está precisando de fortalecimento, está precisando de ajuda, né? Está solta ainda? Sim, ainda está solta. Mas, aos pouquinhos, nós estamos começando a entrar no trilho, a entrar, todo mundo falar a mesma língua, todo mundo entender realmente a importância, né, deste impacto.
E você, Gabi, conta para a gente como é para a bandeira aí.
Então, aqui a gente atua em diversas regiões administrativas do DF, né? A gente não tem um ponto físico específico em um território só. A gente preferiu atingir a maior quantidade de regiões possíveis. E isso, assim, a gente fica um pouco longe do território em termos de presença física. Eu não sei dizer se há outros negócios de impacto, mas eu acredito que bem menos, né, do que, por exemplo, é difundido bem menos do que, por exemplo, em grandes empresas, né, que atualmente precisam incluir isso no seu portfólio, né, que tem mensuração de impacto, tem ESG, tem todas essas questões socioambientais que já estão sendo mensuradas, né? Então, trazer isso para a periferia não deixa de ser uma novidade, né? É uma novidade. Existem muito, obviamente, muito menos possibilidades, né, que a gente vê assim, diretamente, mas às vezes existem negócios que trabalham com impacto socioambiental sem se definir como um negócio de impacto por não saber justamente essa definição. Como a Mayara falou, né? Ainda querendo ou não, há muito tempo que se fala disso, mas para conseguir chegar em toda a população, né, isso demora um pouquinho. Então, a gente vai levando aos poucos e as pessoas já começam a entender. Não é algo difícil de ser entendido, mas demanda um esforço maior, né, para chegar em todo o público que a gente quer que chegue.
Isso é um conceito muito legal que a gente vê, né? Porque o empreendedorismo por si só, ele nasce muitas vezes do empreendedor vendo uma necessidade não atendida de alguém. Então, quando você está num contexto de bairros de maior vulnerabilidade, as necessidades não atendidas são muitas. E, geralmente, essas necessidades, elas têm uma abrangência social ampla, né? Social ou ambiental. Então, é muito legal ver isso, como boa parte dos empreendimentos de periferia nascem como um empreendimento de impacto. Eles só não sabem o conceito, não conhecem o conceito, né? Então, esse Hubcast, esse podcast, ele serve um pouquinho para isso também, para dar os exemplos de vocês e mostrar para as pessoas que às vezes são empreendedores de impacto super bem sucedidos e resolvendo aí problemas de centenas de pessoas ali nas suas comunidades, que eles também fazem parte desse ecossistema e tem muito a compartilhar, né, sobre os aprendizados, os crescimentos aí. E o que entra até já nesse ponto do que é o incentivo adequado para o crescimento do empreendedor nesses ambientes, assim. A gente sabe que incentivo de todos os tipos, mas incentivo financeiro, por exemplo, é uma necessidade muito grande do ecossistema fornecer isso e esse amparo para os negócios de impacto crescerem para qualquer negócio, né? E aí eu queria entrar um pouquinho, então, dentro das necessidades de crescimento de vocês, para vocês abordarem isso um pouquinho. Tem se discutido bastante disso dentro do Decentraliza, os planos de crescimento, o caminho que vocês visualizam aí pela frente. E eu queria que vocês contassem um pouquinho quais são as principais necessidades dos negócios de vocês nesse momento, o que vocês precisam para crescer ainda mais e potencializar o impacto de vocês. Mayara, pode começar.
Incentivo que a gente recebeu, né, foi participar do programa Decentraliza, que levou a gente a conexões maravilhosas, mentorias, que nos ajudou a realmente entender o nosso negócio. E hoje, para crescimento, eu preciso de parceiros, porque em Brasília nós não temos a reciclagem de resíduos eletrônicos facilmente, né? Então, tudo é em São Paulo. E através do Decentraliza, através das mentorias, eu pude ter contato com outros parceiros fora de Brasília, né? No Rio de Janeiro. Semana passada eu tive uma conexão maravilhosa com um parceiro da Sictronic, que me possibilitou realmente ver uma luz assim no fim do túnel. Porque ser empreendedor já é difícil, e ser empreendedor de impacto ainda é um pouco mais difícil, né? Então, assim, o que eu preciso hoje realmente é essa parceria para levar os meus resíduos e fazer a reciclagem devidamente, para eu emitir certificados para as empresas. Então, é isso. Neste momento, nós estamos nessa fase de conexões e parcerias concretas para deslanchar melhor ainda o negócio.
Justo. Aqui na Bandeira a gente tem essa possibilidade de parcerias também, tanto com organizações não governamentais quanto governamentais, né? Para que a gente consiga chegar em famílias de baixíssima, assim, de alta vulnerabilidade, né? De baixíssima renda, classe E, por exemplo, que não teriam condições de pagar por uma reforma, por exemplo. Então, é um subsídio, né? Dessas instituições para que essas famílias tenham acesso e não precisem pagar por esse serviço. Com relação ao ecossistema, a participação no Decentraliza é muito interessante porque a gente ganha visibilidade, né, por atuar nessas regiões periféricas. Então, a gente consegue atingir tanto empreendedores, né, de grandes empresas que gostariam de contribuir, quanto pessoas físicas mesmo que têm interesse em contribuir com a causa também e atingir, né, e atender também essa população que precisa do serviço, mas não consegue pagar por ele. E com relação ao ecossistema, eu acredito que o que juntos, né, a gente poderia fazer e precisaria fazer é ampliar o nosso impacto com relação... Porque, assim, atualmente, hoje, as empresas, os negócios de impacto, eles são, perante a lei, como se fossem uma empresa comum, né? Uma empresa convencional. E ampliar o acesso a incentivos fiscais ou a programas que dêem incentivo a negócios que têm essa finalidade de impacto social, principalmente aqui no DF, porque alguns estados já trabalham dessa forma, mas aqui a gente ainda não tem, né? É trabalhar para que a gente consiga, né, esses incentivos aqui na nossa região. E isso com a ajuda do Impact Hub é muito mais possível, né? Porque é uma comunidade, existem diversos negócios de impacto que são vinculados à rede, então a gente acha que é muito mais fácil conseguir se a gente se juntar para correr atrás desses objetivos em comum, né? Que os negócios de impacto têm como um desafio também.
Legal. Agora, sendo um pouquinho bem prática, antes da gente terminar, em relação a participar de um programa como o Decentraliza, assim. A gente, quando estava fazendo a ideação, o desenho do negócio, tivemos várias discussões sobre como nós, enquanto rede, enquanto Impact Hub, podemos e devemos ampliar mais o público que nós atendemos nos nossos programas. Ou seja, como a gente tem que, talvez, às vezes, sair dos nossos espaços, que muitas vezes estão em regiões centrais, nas cidades em que os Impact Hubs estão inseridos, e como a gente precisa ir até as regiões mais periféricas da cidade onde estamos trabalhando, né? E o Decentraliza, ele veio bastante com essa pegada, essa abordagem, e a gente tinha algumas questões, então, relacionadas a isso. A primeira é, será que funciona esse tipo de programa falando para chegar para negócios de outras RA sem ser o plano piloto, num formato online? Essa é a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês. Como é que tem sido participar de um programa que é praticamente, majoritariamente, num ambiente online, né? E aí também trazer um pouco essa percepção de vocês em relação à linguagem de negócios, tanto de impacto como empreendimentos, startups, esse tipo de coisa. Se isso, por exemplo, é uma barreira que vocês verificam desde o início na jornada empreendedora de vocês e que tem feito a diferença, às vezes, até para vocês acessarem mais conteúdo, mais investimento, etc. E aí, o que vocês acham?
Olha, é essencial. Eu acho que não entra como inclusão, mas entra como, no caso, buscar novos empreendedores. E o online, ele nos facilita muito, né? Porque normalmente o empreendedor, principalmente nós que estamos iniciando, ele não vive somente de empreendedor. E talvez ele tenha outra forma de sustentar, né? De autossustentar, outro emprego. E o online, ele nos ajuda isso, né? Agora mesmo, eu estou no horário do meu almoço, falando com vocês. Então, facilita, né? E será muito gratificante, Natália, para as outras RAs, porque eu já participei de outros programas que atingia 5 RAs. E era muito importante, porque, no caso, nós, da periferia, a gente se sente ali mais junto, ali, não está vindo até mim, a gente se sente feliz em estar sendo atendido diretamente, né? Então, assim, com certeza o Decentraliza, ele veio com a forma, né, de atender toda a periferia, mas como se Impact Hub, né, ir até a periferia, até uma estrutural, até um São Sebastião, Itapuã, levando essa forma de trabalhar, essa forma de incentivo, com certeza, vocês terão muitos, muitos empreendimentos que não conhecem vocês e não sabem o que vocês oferecem, que é importantíssimo para que eles venham ter um negócio de impacto ou ter até mesmo um incentivo para continuar aquele negócio, né? Porque, às vezes, a gente tem um negócio de impacto e, às vezes, é difícil porque as pessoas, elas querem somente lucro. Ela não quer, no caso, fazer a diferença, né? Então, quando vocês trazem um programa como Decentraliza, voltado para a periferia, ele se sente importante em participar, entendeu? Então, é isso.
Legal, então você está trazendo que talvez a atuação direto lá no território, sair do online também, mas atuar no programa de formação lá direto no território ainda seja a melhor abordagem. É mais ou menos isso.
Isso mesmo, né? Porque quando você vai até a periferia, né, como os outros programas que tem hoje, que vai até eles, a adesão é melhor. Porque às vezes aquele empreendedor... não tem o acesso, né, online, ou então ele tem o acesso, e vocês trazem isso, né, que toda segunda-feira nós que temos mulheres, nós que temos esse empreendimento de impacto, não podemos usar o ambiente de vocês. Agora, imagina um ambiente de vocês lindo, maravilhoso, como esse daí, em uma das regiões administrativas, na periferia, né, o acesso deles, eles vão ter acesso. E nós, da periferia, damos muito valor a quando somos assistidos, como somos, quando somos levados a ter, no caso, né, participação em algo. Então, a gente pega aquilo como, no caso, como adesão realmente. Não é só, ah, eu vou participar e acabou, não. Eles realmente, eles vestem a camisa e realmente a gente participa de verdade, né?
É uma questão de se sentir parte, né, Mayara? De pertencimento, de se sentir bem, se sentir parte, integrado, né? Tá certo, legal. E você, Gabi, como que você percebe isso, assim? Esses programas desse tipo em ambiente online, eles são um bom passo, um bom avanço? Ou para você, realmente, ainda tem que ter a atuação obrigatória na comunidade, no espaço, e essa é a melhor abordagem? E também a questão da linguagem, né? Que, como é que é lidar com essa linguagem de negócios de impacto, tanto na comunicação quanto nos processos de formação?
Justo. Eu sou uma boa, assim, defensora do online, sabe? Eu gosto muito dessa possibilidade de, no meio da correria, a gente conseguir parar para ter esse tempo de capacitação, enfim, do que o programa oferece, né? E ainda assim, a gente não precisar ter essa questão do deslocamento, né? Querendo ou não, quando os empreendimentos se encontram na periferia, o deslocamento, ele, como são várias regiões administrativas, principalmente para a bandeira, que a gente atende diversas, né? O nosso deslocamento já é de regiões muito longe para outras regiões muito longe. Então, a questão do deslocamento é muito importante para a gente, quanto menos, melhor. Mas eu entendo o ponto da Mayara, eu acho que dessa forma, acredito que de uma forma híbrida, talvez seria interessante colocar algumas palestras presenciais na periferia, né, com apoio de alguma instituição local, seja interessante para vocês alcançarem mais pessoas que não sabem que se enquadram nesse quesito de negócio de impacto. Mas ainda assim, eu acredito que programas online são, assim, têm a minha preferência, né? Querendo a opinião. E sobre a questão da comunicação, você pode repetir a pergunta relacionada à comunicação, por favor?
Primeiro, a gente sempre fala aqui, quando a gente está conversando, que a gente usa muito termo complicado de entender para quem não é do ecossistema, sabe? Então, assim, às vezes a gente se pega, alguém entra, por exemplo, a gente vê na cara da pessoa que a gente está usando uns termos tipo startup, roadmap de crescimento, o B assessment, né, do sistema B, qualquer coisa desse tipo que o primeiro, são geralmente muitos termos em língua estrangeira, né? E tem muito esse linguajar do ecossistema que a gente para e fala, gente, as pessoas não vão entender nunca o que a gente está falando se falar desse jeito, né? A gente precisa trazer uma linguagem que seja muito mais acessível. Então, eu queria saber se para vocês, por exemplo, isso foi uma barreira, tanto quando vocês entraram nesse ecossistema de impacto, quanto também como que é hoje lidar com esse linguajar que tem dentro do ecossistema para fazer a comunicação dos negócios de vocês nesse diferencial de ser um negócio de impacto, assim. Então, o que vocês acham em relação a isso?
Entendi. Então, para complementar, a gente está há um tempo já, né, nesse nicho de impacto, então a gente já fiz parte de alguns processos da Cotidiano, já fiz da Artemisia, então a gente já está mais acostumada com esses termos. Querendo ou não, desde que a gente entrou, a gente procurou estudar para se inteirar mais do que significa, e assim como em todos os nichos que a gente entra, né, em todas as formas de trabalho que a gente tem que atender de alguma forma, a gente acaba aprendendo esses termos, né? Acho que é normal. Talvez ter uma aula inicial com nivelamento, para quem não conhece ainda, só para nivelar todo mundo, acho que pode ser interessante, mas aqui na Bandeira a gente já está um pouco mais acostumada pela trajetória que a gente teve até o momento, né?
E você, Mayara, o que você acha?
Quando a gente atua na periferia, nós sempre temos a comunicação da periferia. E dentro da comunicação da periferia, nós temos, no caso, personagens que nos ajudam a levar essa voz, né? Então, assim, a comunicação aqui dentro, a gente pode começar com líderes comunitários, a gente pode começar levando até essas pessoas, né? Para mim, é, a parte do meu negócio, a linguagem, igual, resíduo é diferente de lixo, né? Então, eu sempre tenho que explicar que resíduo é aquilo que ainda tem utilidade e lixo é aquilo que tem, não tem utilidade nenhuma e realmente é lixo. Então, assim, então, para levar isso à comunidade, a gente leva até uma voz às pessoas principais, né? Então, quando o Impact Hope vai até a periferia, é, na convivência, automaticamente, essa comunicação vai sendo feita é, aos poucos, mas, de qualquer forma, nós sempre temos os personagens principais que levam essa voz a todos, entendeu?
Maravilha! Obrigada, gente. Discussão muito rica, trouxe bastante coisa para refletir também. E antes da gente encerrar, queria abrir para vocês, assim, se tem mais alguma coisa, algum ponto que vocês querem ressaltar sobre ser um empreendimento de impacto que nasceu na periferia, né? E que vocês acham que é importante ressaltar para o ecossistema de impacto em geral.
Eu queria, assim, muito agradecer sobre a oportunidade, né, que a gente teve em participar do processo do Descentraliza. A gente já é parceiro do Impact Hub há muito tempo, e aí quando surgiu a oportunidade, né, de participar de um programa interno, é, a gente ficou bem feliz, né, de participar dos treinamentos, enfim. E quando a gente foi selecionada, a gente falou, não, isso vai ser muito positivo, porque a gente vai trazer também, poder contribuir também com a trajetória que a gente teve e aprender muito com os empreendedores que estão é, nas mesmas regiões que a gente atua, né? É, então, foi bem rico é, que tenham mais oportunidades dessas, né? Não só é, para, enfim, para negócios de impacto que são maiores, mas negócios que estão começando agora também. Acho que é sempre uma oportunidade de crescimento muito grande e o Impact é uma ponte, né? Para que a gente tenha acesso. Aqui em Brasília é, são pouquíssimos, a gente pode contar nos dedos é, os locais que fomentam o empreendedorismo. É, então, o Impact tá no nosso top, assim, é, e a gente quer sempre ser é, parceiro de vocês, né, continuar com essa parceria e conhecer pessoas maravilhosas como Mayara, que está trabalhando aí numa causa tão importante e que a gente aprende muito com ela também, já trocamos ideia, então é muito interessante aprender com as pessoas que estão é, com negócios de impacto voltados para o meio ambiente, né, que é uma causa que precisa muito aqui em Brasília também. Só agradecimentos. Obrigada, gente.
E você, Mayara, quer complementar? Ah,
eu sou suspeita de falar do Descentraliza, sou apaixonada por esse programa. É, para começar, o porte dele, que é uma mulher negra lá, empoderada, sabe? Então, assim, eu conheci o Descentraliza através de uma outra mentoria. E eu só tenho, assim, a agradecer, porque foi um divisor de águas ao meu negócio. É, conheci tantas pessoas, sou apaixonada pelo Bandeira. Nossa, todos os posts delas, o antes e depois, eu no caso, sempre curto. E para os outros programas também que nós temos aqui, né? O Impact Hub, ele trouxe para mim um amadurecimento como empreendedora. Ele trouxe uma visão lá na frente. Ele me trouxe, no caso, base. Eu vim de uma base, mas ele complementou essa base, sabe? Sabe aquele cimento forte, extra forte? Ele trouxe para mim esse complemento que está fazendo com que eu deslanche, fazendo com que o meu negócio chegue a mais pessoas, chegue a mais lugares, né? E eu só tenho a agradecer, assim, eu nunca esqueço o primeiro momento que o Luiz falou, foi aprovado, eu fiquei muito feliz, até hoje, eu não posso nem falar que eu choro, porque foi muito, assim, gratificante. E Descentraliza, Impact Hub realmente está no nosso coração, continua, né? Porque a gente continuou com algumas parcerias, com algumas conexões maravilhosas, né? E é isso, só agradecimento mesmo, né? Que realmente vocês impactaram a periferia. Realmente vocês levaram a nossa voz a outros lugares, a nossa voz, o nosso empreendimento a outros lugares. E realmente vocês impactaram de forma assim, sensacional. Isso nós só temos a agradecer.
Ah,
Te
que coisa
amo, viu,
boa,
Gabi?
vocês. Vamos esperar, então, que isso seja só um primeiro passo, né? A gente aqui, enquanto Impact Hub Brasil, enquanto Impact Hub em geral, Nós sabemos que o trabalho está só começando, que tem muito que a gente precisa melhorar e fazer ainda para levar os empreendimentos de periferia muito mais longe. E isso, na minha visão pessoal, envolve muito acompanhamento de jornadas empreendedoras completas. Então, um programa casado no outro que pretende levar esses empreendimentos da fase de ideação até a fase de ganho de escala, para que vocês realmente assumam e ampliem esse potencial que vocês já desenharam e que estão implementando com tanto sucesso. Então, só queria agradecer vocês duas, agradecer também quem nos ouviu até agora e dizer que acompanhem os próximos Hubcasts que vêm por aí, porque ainda tem muita coisa que a gente pode acrescentar para esse ecossistema de impacto, né? Obrigada, meninas, e obrigada, ouvintes. Até a próxima, então.
Hubcast, nosso encontro de impacto.